Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Com muita alegria, com muito prazer, eu estou com você em mais um dia, em mais uma tarde, aqui na Rádio Morada do Sol FM, trazendo mais um programa Morada no Campo, de segunda a sexta-feira. Sempre as grandes notícias do agronegócio, sempre falando dos assuntos que são destaque no agro. É muito bom estar com você. E hoje eu tenho três entrevistas aqui no programa. Eu vou finalizar hoje aquela série de entrevistas que eu fiz lá no Congresso Andave, que eu estive em São Paulo. Estão lembrados? Eu estou trazendo aqui a conta gotas, né? As entrevistas. Conversei com muita gente, muitos CEOs de empresas, muitos diretores de marketing de empresas, grandes empresas, por sinal. E hoje eu vou trazer três entrevistas aqui que são muito interessantes. A primeira delas é com o João Pedro Cury, que é o CEO do Grupo Santa Clara. Um grupo, gente, que se destacou demais no estado de São Paulo, uma empresa familiar que nasceu há vários anos e que hoje chegou aí a um patamar de quase 300 milhões de reais de faturamento e tem uma previsão já de chegar a 1 bilhão de faturamento dentro de pouquíssimo tempo. Depois eu vou conversar com o Ivan Moreno, que é o CEO da Orbia, que é outra grande empresa. O Ivan é um líder, palestrante, uma pessoa sensacional. E por último, eu vou conversar com Renato Magni, que é o vice-presidente comercial da Índigo, uma empresa de biológicos que também está fazendo bonito no país, viu? Tá com produtos sensacionais. Então, vão ser três entrevistas assim, muito interessantes, muito bacanas, e eu convido você a ficar comigo, tá? Eu tenho certeza, você vai gostar, porque são grandes líderes, são pessoas que estão em postos de lideranças em grandes empresas e que vão conversar com a gente aqui no programa hoje. Eu fui até São Paulo conversar com elas e é muito bom poder trazer para vocês, tá bom? Vamos agora com Cléo João e Emelevski, trazendo a sua dica técnica no Momento CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá. Sou Cléo João da CJ Agrícola e o assunto de hoje é sobre sementes. Está se aproximando aí o período daqui a pouco do plantio da soja, né? E o produtor tem que ficar muito preocupado na escolha da variedade, né? E também da qualidade, principalmente da qualidade que está se comprando essa semente. Sempre exigir do vendedor que tenha um vigor, né, um vigor de no mínimo 90%, que consta no pedido da compra. Tá? Se o vigor estiver 90%, provavelmente a germinação dessa semente vão estar por volta de 95%. Então, tem uma qualidade muito boa do vigor. Porque muitas vezes o produtor usa uma tecnologia de ponta, onde se faz uma agricultura de precisão, utiliza insumos de boa qualidade, e na hora de plantar, não planta com uma semente de boa qualidade. Então, ficar muito atento, né, trabalhando com testes até 15 dias antes do plantio, fazendo os testes de vigor e também de germinação, né, e dar muita atenção com a qualidade dessa semente. E dar preferencialmente sempre com sementes maiores, peneiras maiores. Caso no plantio ocorra uma pequena estiagem no início do plantio, essa semente vai ter mais reserva para sobreviver e depois emergir com uma plântula mais uniforme e também mais sadia.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Morada
FM. Oi, gente, muito boa tarde para vocês. Gente, esse assunto que eu trouxe hoje aqui, eu tenho certeza que tá aí no dia a dia de todo mundo. Mais produtividade, a gente precisa ser mais produtivo, a gente precisa dar conta de mais coisas, porque a cada dia que passa, parece que o tempo está mais corrido, está menor, não é verdade? Então, vamos lá. Se você é desses que precisa de mais produtividade, primeira dica que eu te dou, você precisa ter uma agenda. Não importa se é no papel de pão, se é no seu celular, qual é o formato que você vai achar melhor, mas você precisa de uma agenda. É muito importante que você planeje o seu dia. Eu gosto de planejar a minha semana, mas sempre um dia antes eu dou uma olhadinha em qual vai ser minha agenda do dia seguinte. Mas pelo menos um dia de antecedência é importante você se planejar, porque senão você vai começar o dia um tanto quanto atrapalhado e isso já vai consumir boa parte do seu tempo. Tira tudo da sua cabeça, tudo que vier na sua cabeça, tem um lugarzinho ali do lado para você anotar o que você precisa fazer, para que você não perca o foco naquilo que você está naquele momento, tá? Execute as tarefas e os compromissos que você tiver, de preferência, nas primeiras horas do dia. Reuniões, decisões e tudo mais. Por quê? Porque você está mais disposto, né? Então, você tem mais agilidade nas primeiras horas do dia. Prioriza as atividades mais importantes para você fazer e delegue as atividades que for de menor complexidade. Estabeleça um ou dois dias no máximo para você fazer reuniões. E quando uma pessoa te procurar, você vai falar, eu posso tais e tais dias, né? Porque senão você às vezes está desempenhando uma atividade que necessita de concentração para fazer uma reunião para depois voltar. Isso te faz perder a produtividade, a concentração e o foco no resultado. Tenha metas claras e estabelecidas para você. Tem horários fixos, né, para leituras dos seus e-mails, né, às vezes o WhatsApp não é, a gente não consegue, mas pelo menos que você consiga emergir quando você estiver fazendo uma atividade, seja ficar concentrado 30 minutos, depois você faz uma pausa de 5, dá uma lida, volta para sua concentração, isso ajuda bastante também. Uma técnica chamada Pomodoro, depois vocês pesquisem aí. Tenha tempo específico, né, para ler relatório, para fazer liberação em sistema, tire ali um tempinho do seu dia para você fazer isso. E principalmente, gente, se cuide, isso é muito, muito importante. Tá envolvido aí, beba água, se alimente bem, faça pausas, faça atividade física, né? Cuide de você, que com certeza a sua produtividade irá para outro lugar também. Bom, eu vou ficando aqui, deixo essas dicas para vocês, desejo uma excelente semana para todo mundo.
Eu vou fazer o intervalo comercial e nós voltamos já já com as entrevistas aqui no nosso programa.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista.
Eu estou com o João Pedro Cury, que é o CEO do Grupo Santa Clara. João, prazer ter você aqui, muito obrigado. Nos conte um pouco da história do grupo.
Prazer é meu, boa tarde. O grupo nasceu em 1997, já são 28 anos de mercado. Meu pai e minha mãe fundaram o Grupo Santa Clara. Ela nasceu inicialmente vendendo fertilizantes especiais e depois, com a aquisição de duas novas empresas, foi formado o Grupo Santa Clara, né? Hoje o grupo ele é formado por 4 unidades de negócio, a Santa Clara Agrociência e a Hidromol, ambas de produção de fertilizantes especiais, bioestimulantes e adjuvantes, só que uma delas, a Santa Clara, destinada ao agricultor e o distribuidor, e a Hidromol destinada ao B2B, né, para atendimento de outras indústrias que queiram a sua marca. E já a Linax foi uma empresa adquirida ano passado, que produzia óleos essenciais, que tinha todo o mercado de fornecimento de óleos essenciais, mas ela se transformou num centro de inovação e pesquisa do grupo. E a quarta unidade é a Inflora Biosciência, que é a nossa empresa de biodefensivos e que tem a sua fábrica também em Jaboticabal, atuando em todo o mercado brasileiro. Então esse é o grupo formado pelas quatro unidades industriais.
Você falou de biodefensivos de terceira geração. O que, que significa isso?
Para trazer um pouco mais de clareza, um biodefensivo de primeira geração é um biodefensivo formado por uma única espécie ou um único indivíduo de um micro-organismo dentro do produto. Não quer dizer que ele é melhor ou pior, mas quer dizer que ele tem somente um único micro-organismo. Já um produto de segunda geração é quando você normalmente associa mais de um micro-organismo com promotores de crescimento. Então você tem os benefícios de maior espectro de controle de pragas e doenças e ainda aditivos que promovem crescimento da planta. E a tecnologia de terceira geração já são produtos que você não necessita do organismo vivo dentro do produto. E o que, que isso traz de benefícios? São produtos que têm maior shelf life, ou seja, tempo de prateleira, que é um dos limitantes do uso no agro. São produtos de maior choque, né, de impacto, de controle, efeito SIDA, né, no controle de pragas e doenças. E são produtos que você permite uma maior adoção pelo agricultor, porque ele consegue fazer mistura no tanque com outros agroquímicos. E você imagina se você dependesse de um organismo vivo, você misturar isso com agroquímicos extremamente tóxicos. Agora, já quando você tem uma molécula que não tem na sua formulação final um micro-organismo, permite essa maior adoção pelo agricultor.
Bom, vocês estão em busca do milhão, do bilhão,
milhão.
Do bilhão.
Mil milhões.
Né? Mil milhões. Conte pra gente aí também como é que tá essa busca, quando é que ela chega.
Nós terminamos o planejamento estratégico agora em junho, né? Nos últimos 6 anos a empresa, ela praticamente multiplicou por 5 o tamanho, chegando a 200 milhões, 201 milhões nesse último ano fiscal, ano agrícola. E agora, para os próximos 6 anos, a empresa desenhou no seu planejamento estratégico multiplicar novamente por 5 o seu tamanho. Obviamente que isso tem um grande desafio, né? Seja por diversificação de mercado, seja por aumento de equipe comercial, aumento no número de colaboradores, que deve chegar a quase 1.000 colaboradores, por isso 1.000 milhões, né? Então temos um grande desafio, mas as projeções tanto de mercado, os mercados que nós estamos inseridos, quanto o acesso que a empresa tem a diferentes distribuidores, agricultores em diferentes países, tem tudo para que a empresa consiga atingir esse marco em 2030. Ou antes, ou um pouco depois, mas é um marco de 2030 que a gente tem como referência.
Aliás, me tira uma curiosidade, as empresas, no geral, não gostam muito de falar de faturamento, né? Quando a gente pergunta, e aí, quanto é que faturou? Ah, é segredo, tal, não sei o quê, somente quando a gente tiver capital aberto para falar isso e tal. Por que que vocês resolveram abrir o jogo e mostrar quem é o grupo na sua grandeza?
Acho que primeiro, a empresa se transformou ano passado numa SA. Então, naturalmente, nós temos como prática de governança, agora daqui 2 meses, publicar o nosso resultado. Mas, para nós é um orgulho os resultados da empresa, né? Demonstra o quanto a empresa, além de ter crescido muito, é uma empresa extremamente saudável financeiramente. E então, assim, para nós é até um demonstrativo do quanto o mercado é um mercado potencial, mas também o quanto a empresa tem de capacidade de crescimento nos próximos anos.
Para finalizar, o fato de ser uma empresa familiar, mais ajuda ou mais atrapalha?
Não, mas ajuda. O agro é família, né? O agro, eu falo que o agricultor, 90% da venda é mais emocional do que racional. E quando o agricultor e o distribuidor, ele vê que há uma identidade de uma família, que se preocupa com a família, as famílias dos colaboradores, isso traz um grande impacto. Ainda mais no mercado que está em grande consolidação. Seja de fundos de investimento, seja de grandes multinacionais, que não tem mais aquele olhar de dono, aquele olhar da pessoalidade do negócio. Então, com certeza no agro, ser uma empresa familiar totalmente profissionalizada é um grande diferencial.
Aliás, eu tive a oportunidade de participar de uma coletiva de imprensa, 2 anos atrás, com a mãe e a irmã do João. E, cara, história fantástica. Obrigado.
Obrigado.
Parabéns pelo crescimento,
Divino
pela história.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Há pouquíssimo tempo atrás, há menos de 100 entrevistas atrás, é assim que eu conto as coisas, viu, gente? Eu conversei com esse rapaz que está aqui ao meu lado, Ivan Moreno.
Bom, Divino.
Senhor da Ordem, como é que você está, cara?
Bem, tudo bem? E você? Prazer falar com você de novo.
Que isso, agora pessoalmente, né? E sempre eu falo, são as boas surpresas do Congresso, né? Uhum. Poder encontrar as pessoas, fazer esse relacionamento mais próximo. Conta pra gente, Orbia, eu sei que nós já falamos desse assunto, já explicou o que é a Orbia, mas vai que alguém não tenha assistido, não tenha visto, quem é a Orbia, cara?
Legal, Divino, é sempre bom responder isso, né? A Orbia é uma empresa que ela junta 3 soluções numa única plataforma, né? A primeira solução é um programa de fidelidade por coalizão, né? Então, diversos parceiros na... Uma vez que eles vendem um produto para um produtor rural, ou vendem um serviço para um produtor rural, dão pontos para esse produtor rural que acumula todos esses pontos aí na nossa plataforma e ele pode trocar no menu de produtos e serviços.
Quando você fala menu de produtos ou serviços, que produtos e que serviços são esses?
Bom, hoje a gente tem mais de 25 mil produtos.
Meu
Deus! Vai desde um celular, um computador, até bico de pulverização, silo bag, trolley.
Legal, cara.
Então tem produtos ali de uso pessoal e produtos para usar dentro da lavoura, né? E nos serviços ele tem essa mesma característica. Então a gente tem desde serviços de gestão, como consultoria financeira, consultoria de supply chain, como serviços agronômicos, né? Mapeamento de nematóides, serviços que ele também usa no dia a dia da fazenda. Esse é o primeiro pilar do nosso negócio, que é a parte de fidelidade. O segundo pilar é o marketplace de insumos, onde o produtor, de fato, pode comprar insumo agrícola, defensivo, fertilizante e semente de maneira digital, dentro da plataforma, dos nossos vendedores, e esses vendedores podem ser tanto distribuidores, e essa é uma das grandes razões para a gente estar aqui na Andave, né, por esse contato com os nossos parceiros, como também de indústrias. E a terceira frente que a gente está inaugurando, né, é a frente de crédito, né? Então, uma vez que o produtor pode comprar o produto aqui dentro, agora ele também passa a ter a possibilidade de obter crédito aqui dentro com 2 grandes parceiros, o Itaú e a AgroLend, que estão oferecendo crédito através da nossa plataforma.
É a primeira vez que vocês estão no evento aqui da Andave, né?
A primeira vez. Com o stand é a primeira vez que a gente está no evento. A gente vinha na feira, sempre rodava, mas com o stand é a primeira vez que a gente está no evento.
Como é que está sendo a experiência?
Cara, está sendo muito, muito interessante, né? Eu estava comentando aqui com o time, né, que há 2, 3 anos atrás eu vinha aqui sem stand, mas vinha com a roupa da Orbia. E o pessoal me encontrava e falava assim: nossa, o que é a Orbia? Hoje a gente com o stand, as pessoas já estão chegando no evento, chegando no nosso stand e falando assim: olha, eu quero me conectar na fidelidade, eu quero me conectar no marketplace, ou seja, esse entendimento do que é a Orbia. Acho que está muito mais difundido para a comunidade do agro. E o stand está sendo um espaço espetacular para a gente trazer novos parceiros das 3 vertentes de negócio que a gente tem.
Eu fiquei sabendo que vocês estão lançando um novo portal.
Isso. A gente também está reformulando o nosso site. Está sendo um ano de grandes mudanças ainda, óbvio. A gente está reformulando o nosso site para dar uma experiência mais amigável para o produtor, deixar mais claro cada uma dessas frentes de negócio, mas principalmente facilitar o fluxo de transação do produtor na plataforma, de conseguir fazer as transações de uma maneira mais fluida e mais amigável.
Bacana. Atrás da gente aqui, deixa eu até virar. Gente, eu vou virar aqui porque é o seguinte. Óbvia Club. Não é nem club, é clube mesmo, com E no final, né? Portuguesado. Cara, o que, que é isso aqui, hein?
Então, essas são as três vertentes que eu estava te falando do negócio, né? A fidelidade é o que a gente está rebatizando para o Óbvio Clube.
Ah, tá. Então, é um nome... São três coisas aqui, Óbvia Compras, Óbvia Paga e Óbvia...
Exato, são essas três vertentes. Óbvia Clube é o novo batismo do programa de fidelidade. O Óbvia Compras é o batismo do nosso marketplace de insumo, onde ele pode fazer a compra de insumos, e o Óbvia Pague das ferramentas financeiras.
Como é que vocês sentiram essa necessidade de trazer as soluções financeiras?
A crédito sempre foi um negócio super importante no mercado agrícola, né? Eu acho que boa parte do produtor, ele trabalha, ele tem necessidade de crédito para rodar a lavoura, né? São poucos os produtores onde roda uma lavoura inteira com 100% de recurso próprio.
Quase ninguém, né?
Quase ninguém. Né? Então, e vindo do ano passado, né, como a gente teve uma situação de crédito um pouco mais difícil, né, acho que reforçou ainda essa nossa posição de trazer uma opção de crédito para o produtor para financiar essa nova safra dele.
O fato de estar ligado à Óbvia, isso de alguma maneira facilita essa análise de crédito?
Ah, sim, né? A gente, os nossos parceiros, né, quando eles estão dentro da plataforma, eles já fazem uma pré-análise de crédito dos clientes que estão cadastrados com a gente, nossos membros, obviamente com autorização desses clientes, né? Para que a gente já tenha um limite de crédito pré-aprovado dentro da plataforma, tanto pelas transações que ele já fez com a gente no marketplace de insumo, como também pelas transações que foram feitas na fidelidade, que diz muito sobre o perfil de cada produtor.
E conta do futuro da Óbvia.
O futuro é continuar um plano de expansão, né? Continuar expandindo.
Quais são as próximas cartas escondidas da manga?
O futuro é continuar a expansão. Quando a gente olha para um pilar de Óbvia Compras, né, a gente tem uma ferramenta nova que também o produtor rural, ele não só pode entrar, montar um carrinho e fazer a compra, mas também pedir para a gente uma cotação de produto. Então ele só manda para a gente a lista de produto que ele precisa, e ele pode mandar essa lista, uma foto no WhatsApp com o nome do produto escrito, e a gente cota com os distribuidores que estão na nossa plataforma e devolve para ele os melhores preços que a gente conseguiu. Então essa é uma nova frente, né, que a gente está atuando. E uma outra frente que vai ajudar nesse relacionamento mais pessoal com os produtores é o nosso programa de afiliados, né? Hoje, qualquer agrônomo ou técnico agrícola do país, ele pode se cadastrar na Óbvia, se transformar num afiliado da Óbvia, abordar um cliente, fazer prestação de serviço para o cliente e ajudar o cliente a fazer uma compra dentro da nossa plataforma.
Mas quando você fala qualquer, é qualquer mesmo?
É qualquer mesmo.
Não tem pegadinha nesse negócio.
Não. Qualquer agrônomo, qualquer técnico agrícola, ele pode entrar...
De qualquer recanto desse nosso Brasil.
De qualquer região, ele pode entrar na nossa plataforma, procurar pelo programa de afiliados. Ele vai ter todas as instruções ali para o cadastro. E se ele for bem sucedido ajudando o produtor a fazer uma compra, ele ainda recebe uma comissão da Óbvia pelo serviço prestado.
Ou seja, uma forma dele agregar valor ao trabalho dele, ao relacionamento que ele tem, ao networking que ele já faz ali com o produtor rural.
Exato. E para mim, o ponto mais importante é que é sem perder a isonomia agronômica que ele precisa ter. Uma vez que a Óbvia é um marketplace e tem produto de todas as companhias, ele pode dar a recomendação dele com total isonomia agronômica, e a gente vai achar os produtos que ele recomendou para o produtor dentro da nossa rede.
Sem precisar de estar preso num portfólio ali.
Exatamente.
Cara, muitas vezes as pessoas abrem mão de determinados benefícios pela complexidade. Muito burocrático e tal. Como é que é na hora? As coisas são ágeis, são fáceis, assim?
Isso é um ponto que eu estava te mencionando da história da nova experiência, a nova do site. A ideia é justamente essa. A gente sabe que um outro processo no passado não era ali tão fluido, né? E a ideia de lançar uma nova experiência, de lançar um novo fluxo de trabalho dentro do nosso site justamente para isso, para deixar essa experiência super, super simples.
Quer dizer que ano que vem você vai estar na feira de novo.
E provavelmente num stand maior.
Eu sabia que você ia falar isso. Cara, obrigado.
Você
é uma simpatia de pessoa. Obrigado por me dar a oportunidade de te conhecer pessoalmente.
Imagina.
Tá? E parabéns para a Orbia pelo trabalho. São essas ideias, gente. Essa coisa disruptiva, né? As novidades que a gente tem que surgem assim tão rápidas que fazem a gente acreditar, né, no mundo melhor a cada dia. Temos que olhar para isso, para as coisas positivas que estão surgindo e não ficar reclamando do mundo, né? São essas ideias aí que fazem muita gente descolar e crescer. Eu continuo por aqui, muito feliz de ter passado aqui pelo estande da Orbia.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no campo. Entrevista.
Eu estou agora no stand de uma empresa que eu já fui a voz dessa empresa. E eu quero ver se alguém lembra disso. Eu estou no stand da Índigo. E eu vou conversar com o Renato Magni, que é vice-presidente comercial da Índigo. Cara, você sabia que eu já fui a voz da Índigo?
Divino, eu vou te falar que não. É novidade até para mim.
Pois é, nessas feiras aí, os comerciais da Índigo, que eu rodava nas rádios das feiras, era minha voz.
Você?
Eu sou a voz por trás daí. Como é que você tá, Renato? Tudo bem?
Tudo ótimo. Estamos bem animados por estar aqui, por recebê-lo aqui também. Prazer falar contigo.
Cara, quando eu cheguei aqui, que eu te encontrei, e aí, como é que você tá? Você falou, tô muito animado, extremamente animado. E geralmente na feira, chegou, nós já estamos de tarde aqui, final de dia, né? O pessoal fala, não, tô cansado e tal, e você não. Tô animado, muita coisa por fazer. Me conta um pouco dessa experiência da Índigo aqui. Aliás, começa contando quem é a Índigo, o que essa empresa faz, qual o portfólio de produto dela e depois por que essa animação toda.
Perfeito. E, na verdade, até as duas coisas acabam coincidindo. O motivo da minha animação está no pelo que a Índigo é. Nós somos uma empresa americana, fundada em 2014, presente no Brasil desde 2019, focadas em produtos biológicos e levando ao produtor sustentabilidade. E sustentabilidade num contexto mais amplo, não pensando apenas em sustentabilidade ambiental, mas também em sustentabilidade econômica, que é trivial. Então é levar rentabilidade para o agricultor. E o motivo da minha animação por estarmos aqui é justamente porque aqui nós temos boa parte dos grandes distribuidores do mercado brasileiro. Nós trouxemos uma proposta muito ajustada esse ano para atender esses distribuidores, para que eles levem soluções sustentáveis, levem produtos biológicos para os produtores rurais, e a gente tem visto que nós temos sido super bem recebidos e super procurados aqui por conta da linguagem, do momento e de que o mercado está aceitando muito bem. Então, o mercado vem mostrando crescimento contínuo para o segmento de produtos biológicos e a gente percebe que o interesse dos distribuidores também cresceu significativamente. Aí é que vem o nosso foco em investir em um acesso, uma proposta de valor e uma fidelização desses canais.
Renato, quando você fala de linguagem e de momento, vamos dividir isso aí? Que linguagem é essa e que momento é esse?
Hoje, a sustentabilidade ela já não é mais vista apenas como uma proforma, algo para agradar o mercado europeu em termos de exigência. É sim vista como uma necessidade pelo agricultor para gerar valor na própria fazenda dele. Então, nós aprendemos ao longo do tempo, o produtor nos ajudou também a aprender com ele de que a continuidade da produtividade está muito vinculada à manutenção dos recursos naturais da fazenda. Então, você ter soluções que minimizem o desperdício de água dentro da propriedade ou soluções que minimizem o uso de químicos é rentável para o agricultor e leva ele a manter a terra fértil por muito mais tempo. E é aí onde a gente, aprendendo com eles, tem trazido soluções para o mercado que têm sido muito bem aceitas. Então, essa linguagem, essa visão a respeito de sustentabilidade mudou, sendo percebida também como algo importante no valor, na valorização da propriedade rural e na geração de lucro para a propriedade ano após ano.
O que o produto da Índigo tem que o restante do mercado não tem? Porque esse é um mercado que cresce assim, absurdamente. Né? E no Brasil, então, dá olhos vistos, assim, tá ano a ano crescendo demais. E o que vocês oferecem de diferente? Sempre o produtor olha e fala assim, cara, eu quero a Índigo.
Dá para dizer que nós temos dois grandes diferenciais com relação ao mercado. O primeiro deles é que a Índigo ela focou em desenvolver produtos endofíticos. O que são esses produtos endofíticos? São produtos, são bactérias encontradas dentro da planta, portanto, naturalmente, elas se adaptam à sinergia com a planta, gerando ganhos para ela em produtividade, tolerância, estresse hídrico ou até mesmo no combate a doenças. Então, a Índigo hoje ela tem o maior banco de micro-organismos endofíticos do mundo e, pouco a pouco, vem trazendo esses produtos para o mercado brasileiro. O segundo diferencial que a Índigo tem está no lado da formulação dos produtos. Nós sabemos que ainda, para boa parte do mercado, um grande desafio que existe para os produtos biológicos é a questão de shelf life, tempo de prateleira, conservação, manutenção de vida desses micro-organismos para que eles façam efeito. E a Índigo tem trazido para o mercado diferentes formulações, todas elas em baixa dosagem e que permitem uma longevidade maior da bactéria depois de aplicada na semente ou depois de aplicada na folha das plantas e possibilitando com isso uma maior eficiência, uma maior garantia de eficiência desses produtos no modo dele de ação.
Essa baixa formulação ela vai agregar quanto tempo a mais no shelf life desse produto?
Nós temos produtos já que superam um ano de shelf life aplicados na semente. Então nós temos um dos nossos produtos que ele tem um foco muito grande em solubilização de fósforo, que ele passa de 300 dias depois de aplicado na semente. Isso é espetacular, é mais do que a demanda do próprio mercado, uma vez que a semente acaba não passando de um ano para o outro. Então isso traz para o produtor uma garantia de que tem um micro-organismo viável e por mais que o plantio dele atrase, ele sabe que ele fez aquela aplicação vai estar ativa até o momento do plantio, até o momento de colocar a semente no solo.
Qual é a importância para vocês de estarem numa feira como essa aqui, já que é uma feira focada na distribuição?
Primeiro é encontrar boa parte dos distribuidores e entender também como eles estão enxergando o mercado e quais são as demandas deles e quais demandas eles estão enxergando vindas do agricultor. Porque no final, os distribuidores são fundamentais para terem a leitura do mercado e para entenderem os mercados localmente a fundo. Então eles falam todos os dias com os agricultores e sabem quais são as demandas. Segundo, também é uma grande oportunidade de desenvolver novos parceiros. Então a gente acaba conhecendo novos canais que têm interesse pela marca, que já ouviram falar em algum lugar e aqui acaba sendo o primeiro contato. Mas além disso, a gente também aprende muito. Então é um momento que a gente aproveita para se conectar com competidores, com outros segmentos, encontrar sinergias e até mesmo ampliar o nosso portfólio de vendas através de parcerias com outras indústrias.
Como é que está a capilaridade de vocês? Vocês estão em todas as regiões do Brasil já ou não?
Olha, hoje, Divino, dá para dizer que nós estamos onde tem produção significativa de soja, nós estamos presentes com alguém fisicamente. Então nós temos RTVs ou Key Account Managers espalhados por todo o Brasil. E regiões que estão ampliando a produção de grãos, nós estamos atendendo remotamente. Então, hoje nós temos clientes, inclusive, no Acre, no Amapá e em Roraima. Então, realmente, a Índigo está expandindo o acesso dela para onde tem agricultores que plantam soja, milho e algodão.
É bacana isso que você falou, de atender remotamente. O produtor rural, porque na agricultura tem muito essa questão da proximidade, da confiança. Ele está utilizando as ferramentas remotas para fazer aquisição de produtos e para tirar as suas dúvidas também, para acreditar um pouco mais nesses produtos. Como é que é isso? Como é que atender esse produtor estando ele longe?
Viviana, eu vejo que é uma fase de transição. Não dá para dizer que nós temos já com uma realidade de mercado digital. O digital, ele ajuda sim na manutenção da relação. Então, eu faço uma visita presencial e eu dou seguimento a ela através de chamadas de vídeo, por exemplo. Isso funciona, tem funcionado muito bem, principalmente com os canais. Hoje também a gente consegue obter dados remotos acerca do que está acontecendo numa propriedade sem sair necessariamente da nossa localidade. Isso ajuda muito. O cenário ainda de comercialização, eu diria que ele é segmentado. Existem, sim, produtores que já adotaram, novas gerações ou regiões ou segmentos que já ampliaram essa adoção, mas ainda tem um horizonte muito grande de crescimento no Brasil.
Renato, obrigado por me receber aqui no seu stand, na sua casa, no seu espaço. Parabéns pela participação na feira, né? Eu quero continuar sendo a voz da Índigo, viu?
Eu é quem agradeço, é um prazer tê-lo aqui e prazer falar com a voz da Índigo.
Gente, eu estou no stand da Índigo conversando com o Renato Magni, que é o vice-presidente comercial da Índigo.
Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe ricamente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.